Do outro lado, teoricamente, estou transmitindo pelo Instagram. E no outro está rodando aquele circulozinho do YouTube, para talvez, quem sabe, se der algum milagre, conseguir também transmitir e gravar pelo YouTube, né? Então, mais uma vez, bom dia, né? Então, hoje estamos no primeiro dia do inverno aqui no Hemisfério Sul. E, obviamente, bem típico do Brasil e dos brasileiros, paradoxalmente. Então, um dia lindo de sol. Previsão de tempo é de dar 24, 26 graus, né? Então, e aqui no sul, né? Rio Grande do Sul. Então, eu acho que até o tempo está expressando esse lado paradoxal, rebelde do brasileiro, né? Se é para fazer, não vai fazer. É, então, primeiro dia de inverno, se é para fazer frio, não vou fazer frio. Mas, então, né? Eu. Na minha arbitrariedade, pensei em falar um pouco hoje sobre para que serve o Zen? Para que sentamos olhando para uma parede e ficamos lá sentado sem fazer nada, né? Durante, né, 10 minutos, ou quem sabe, durante 20 minutos, 40 minutos, durante um sesshin, um retiro de um dia, ou até um retiro de uma semana. Pô, imagina. Durante uma semana. Ficar lá fazendo, sei lá, 10, 14 períodos de zazen espalhado durante o dia. Ah? Sentado, olhando para a parede, sem fazer nada. Bom, isso aqui tem um detalhe. Não estamos olhando para a parede, né? A não ser que nós temos um momento de ficar muito, viajando, nos distraindo. Nesses momentos, mesmo parede de massa fina, pintado, só de branco, como fica interessante a gente começa, né, olhando cada pequeno pontinho de cocô de mosca, seja lá o que for, que a gente consegue achar lá de interessante. É, para fugir do encontro consigo mesmo, fugindo do encontro com a essência do ser. E a gente faz isto. Bah, como que a gente faz isto? É. A mente que fica sempre procurando um brinquedinho. Um brinquedinho. Ou viajando em memórias do passado, especialmente se for memórias ruins de raiva. Ai, que eu vou fazer a próxima vez que eu encontro ele? Pablo Leonardo, eu não entendo o que significa solicitação para participar do meu vídeo ao vivo. Então, nessas horas que parece que estaria permitindo entrar no ar, não sei. Então, vai me desculpar, eu digo não, porque eu não vou ficar abrindo o meu Dharma Chat para outros entrarem também falando Ou entrando na câmara, se for isto que esse tipo de solicitação significa. Eu confesso que eu não entendo, não domino esses aplicativos, eu uso como um péssimo usuário. Né? Antigamente eu era considerado um monte de high-tech, mas pá, tem hora que não dá mais para estar conseguindo acompanhar. Acompanhar essas coisas novas, né? Mas, continuando, para que serve o Zen? Para que nós vamos ficar sentados? Então, já que fiquei, nós não vamos ficar olhando para a parede, se estamos lá realmente olhando, né? Olhando aquele pontinho que fica tão fascinante para a nossa mente, né, viajante, está buscando um brinquedo para se ocupar, né, se não estamos olhando a parede, para que estamos sentados virados na direção da parede? Bom, uma parte é que, em princípio, uma parede realmente não é muito interessante. Especialmente, por exemplo, né? Uma parede pintada de branco, massa fina, pintada de branco, né? A não ser que a mente está meio desesperada, procurando qualquer coisa para tomar como brinquedo, realmente uma parede massa fina pintada de branco não tem muita coisa de interessante, né? Então, para a mente, né, entediante. Nesse sentido, ajuda um pouco a gente voltar para dentro, né? Voltar, então é como se fosse pegar, nem a expressão inclusive é, pegar a luz da mente, da consciência, que normalmente está direcionado para fora, né? Estamos olhando no momento, está um dia de um vento gostoso, mas consequentemente cortina está aí, então de um lado tenho cortina que está nesse movimento pelo vento, e do outro lado aqui nós temos a bandeira budista que também, né, o vento está, né, então, mas é um movimento bem interessante, né, a mente, a câmara da mente foi para lá, né? Tá bem interessante. Uau! Opa! Peraí. E se eu pegar esse câmera e começar literalmente olhando para mim propriamente? Porque o nosso zazen é a mente olhando para si mesmo. Tá? E isso é uma coisa bem interessante. Porque a nossa mente realmente tem a capacidade de olhar para si mesmo e, dentro de certos limites, analisar a si mesmo, né? É por isso que, por exemplo, na psicanálise, nós também temos um aspecto da psicanálise que é autoanálise, né? Então, e aí, nós vamos chegar num dos primeiros fatores, práticas do próprio budismo. O que dizer? Do nosso caminho de 8 aspectos. Né? Então, deixa eu dar uma lida aqui de uma das mensagens. Ok, nós temos pergunta qual é a melhor forma de ter esse controle da mente, tá? Eu já vou chegando lá, ok? E tem outro, já é sabido que poucos ficam no Zen, mas ultimamente é possível perceber uma moda Zen. Sim, de certa forma sim. Por exemplo, pessoas que nunca praticaram Zazen afirmam sou Zen. Bom, Ah, aí, ok, depois vamos falar isso. Já é sabido que poucos ficam no Zen. Sim. Né? Realmente, nosso Zen ganhou fama como uma prática que traz calma, que traz bem-estar, né? Voltamos, né? Para quê? Né? Para que sentamos assim? Não, porque tem uma lista de benefícios da meditação. Então, e a grande maioria senta em algum tipo de meditação, fazendo com habilidade ou não, fazendo essa meditação com a finalidade de ficar zen. Eu tô zen. Eu tô tão bem. Isso não é zen, tá? Isso é a moda. Isso é o popular, tá? Porque em primeiro lugar, primeiro ponto do caminho de oito aspectos, quer dizer, primeiro na lista, tá? Visão correta. Visão correta. E o que é visão correta? Ó, então, por exemplo, eu sou legalmente cego nesse olho, tá? E essa é a visão, né? No momento, tá tudo, sabe, fora de foco. Muitos de nós é assim que enxergamos a vida inteira. Muitos de nós é assim que nos enxergamos os relacionamentos, que enxergamos os nossos, né, parceiros, as nossas amizades, fora de foco. Enxergamos com as nossas interpretações, baseados nos nossos históricos de vida. E se tivermos um histórico de vida de muito sofrimento, a nossa tendência vai ser de enxergar tudo com o desfoco, né? Com borrado pela paranoia, medo, expectativa de passar pelos mesmos sofrimentos que passamos no passado, tá? Então, né? E todos nós, de um jeito ou outro, num nível ou outro, né? Temos nosso pontinho ou nosso neurose de paranoia. Tá? E nesse exercício de sentar virado para a parede e pegando a câmera da mente e virando, estar olhando a mente, olhando para a própria mente. Tá? Se tiver uma boa orientação, nós vamos estar corrigindo a nossa vista, né? Com os óculos da plena atenção, de voltar para a respiração e de aquietar a mente. Melhor dito, de deixar que a mente se aquieta por falta do que fazer, por falta de brinquedos para se ocupar, por falta de brinquedos para se distrair. Porque se durante nosso zazen começa um pensamento, e no instante que, quando a gente percebe esse pensamento, a gente simplesmente abandone, deixa lá, pendurado. Nem termina a frase do pensamento e traz a atenção de volta para a respiração, nós estamos treinando a mente e, sim, cultivando esse tal de controle mental. Eu não gosto de chamar de controle mental, porque parece uma coisa repressiva, né? Opressor, vou controlar a minha mente. Quando a gente fica tentando controlar alguma coisa no primeiro brecha, fum! Aí olha, aí vai a bagunça mesmo, né? Mas vamos simplesmente, né, treinando a mente, nem com, do mesmo jeito que a gente treina um cachorrinho, tá? Nós não vamos ficar treinando o nosso cachorrinho na base de tapas e xingamentos. Senta! Pá, pá, pá! Não! Não é? Não! É, a gente, né, talvez segura na coleira, né? E simplesmente senta. Né? Quando muito, vamos dar uma empurrada no bundinho do cachorro, né? E quando ele está sentado, né? Bom, menino, aí vamos dar um petisco, né? Fazer um carinho. E aos poucos, o cachorro começa a entender que quando eu falo senta, né, estou querendo que ele coloque o bundinho no chão, né? Puro e simples. Mas vou fazendo isso na base de carinho. E não na base de pá, tapas. É a mesma coisa com a mente. Porque a nossa mente, né, que está sempre buscando um brinquedo, não é um tanto semelhante a um cachorrinho. Está sempre correndo atrás de alguma coisa. Não? Nós temos um cachorro que, quando eu pedi ok. Bom, depois eu vou procurar voltar para essa outra pergunta, tá? Quando eu pedi, né, quando eu avisei a turma que eu estava querendo um cachorro, eu pedi três características, né? Bom, quatro, porque eu queria uma fêmea. Mas eu queria um cachorro quieta, tranquila e que gostasse das pessoas. Bom, foi acertado um. Ela é extremamente carinhosa, adora as pessoas, mas ela não tem nada de quieta. Ela é um cachorro inquieto que tá vrum, 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 corre pra cá, corre pra lá, late de noite, ai. Tem aspectos, até aquela sendo exatamente o que eu não queria. Bom, ok. Ok. Bom. Estou super contente de estar vendo perguntas. Nem sempre vou conseguir responder durante a fala, porque também nem sempre eu consigo ficar realmente acompanhando o que está aparecendo aqui na minha tela, tá? Então peço desculpas antecipadamente, mas eu estou procurando notar, né, guardar na cabeça os vários tipos de perguntas. Mas quando a gente simplesmente corrige toda vez que um cachorro vai, entre aspas, desobedecendo. Corrige, mas com doçura, com tranquilidade. Uau! Esse foi um carro barulhento. Mas corrigindo com carinho, mas com firmeza, senta. Ah, né? Às vezes empurrando o bundinho para baixo. Aos poucos, o cachorro começa a se acostumar, né? Quando a gente chama, quando a gente fala, senta. Às vezes, quando ele vê que está chegando comida, ela já senta, né? Né? Todo animado, mas, né, já demonstrando um pouco de autodomínio, virando dono de si mesmo, em lugar de sendo levado pelos impulsos. Tá? E para nós é a mesma coisa. Tá? Durante nosso zazen, nesse período de virado para uma parede, com pouca coisa interessante lá para ficar disca, né, para a mente ir lá correndo, buscando coisa para brincar, a mente começa a se acostumar a ficar mais calminha, a viajar menos. E viajando menos, ficando mais centrado na respiração, dentro do corpo, ajuda a ficar, sim, no aqui e agora, e não viajando nas histórias do passado, nos medos, nas paranoias, nas fantasias, né? E aí que começa a botar o óculo com o grau certo para cada um, né? E aí começa a entrar na visão correta, tá? Primeiro, na lista dos 8 aspectos. Aí tem a pessoa conviver com alguém que não aquieta a mente, nunca. Bom, você não vai poder controlar o outro. Você não vai poder forçar o outro a se aquietar. Mas, quanto mais você mantenha e cultiva a paz e tranquilidade interior, você vai ter mais espaço para ser uma influência positiva para convidar essa outra pessoa a se acalmar, a se aquietar. Tá? Eu tive muito bonito, Leo Loring, sim, muito bonito, perfeito, é isso mesmo, tá? Mas, na medida que começamos a desenvolver a visão correta, naturalmente começa a vir pensamento correto, fala correto, ação correta, e blá blá blá, e blá blá blá, e toda a parte da lista dos 8 aspectos. Tem bastante semelhança entre a nossa atenção plena no Zen e esse tal de atenção plena do mindfulness, mas com uma grande diferença. As metas, vamos dizer, superiores, são totalmente diferentes. As metas no mindfulness são simplesmente de estar bem no aqui e agora, né? E realmente, né? Então, tá com para quê bem claro. E aí que onde eu tô querendo chegar aqui no Zen, tá? Porque você vai encontrar textos que vão falar claramente: Zen não serve para nada. E vão falar: faça a prática, sem objetivos, sem metas. Porque é o ego, é o autoconceito que está pensando: eu quero, eu quero, eu quero, né? Primeiro, veneno, ganância, eu quero. Né? Nós temos muitos alunos que, né, pedem Jukai, transmissão dos preceitos legos, ou até pedem ordenação monástica, querem virar monge. Mas porque eles querem um título, ou porque eles querem uma parte interna, tá querendo, sou monge, essa superior. Ou, né, simplesmente, né? Oh, So, em português não temos um termo real, né? Então, eu sou preceitado, né? Eu recebi os preceitos, olha. Não. Não é ganhar um título. Né? Da mesma forma que, infelizmente, é muito comum nas artes marciais, a pessoa vai treinando, passa uma faixa para outra, passa para faixa verde, faixa marrom, faixa verde, faixa azul, faixa marrom, faixa preta. Ah! Faixa preta. Cheguei! E aí eles param. Enquanto que para os mestres, chegou em faixa preta, significa que vai começar a treinar a arte marcial de verdade, a partir da faixa preta. E a mesma coisa no nosso Zen. Né? Geralmente é depois dos preceitos de receber o Ratsu, ou especialmente depois da ordenação, que seria para começar a praticar de verdade sob a orientação do professor. Só que tem muitos que fogem, que somem. Eu tenho pessoa que recebeu a ordenação em dezembro e sumiu. Né? Sumiu. Literalmente. Então eu fico me perguntando, para que pediu a ordenação? Tá? Né? Eu, de repente eu servi para dar a ordenação, mas não sirvo para ser a professora. Né? Ai, né? Tem coisa muito esquisita aí. E tem outros que sim, recebem a ordenação e vão, né? Mas vão entrando na linha, estão aqui, então estou vendo. Então aqui na aula, é por isso que é importante, né? Quem é aluno meu, por favor, né? Bota um comentário, mais cedo, mais tarde eu vou ver, eu vou perceber. Eu vou perceber. Sim, Nenjo-san, eu estou vendo que você entrou. Né? Isso é importante. Porque aí eu sei, né? Então, tá procurando, sim, treinar. Porque recebeu a ordenação, mesma coisa que... Tá, recebeu a faixa preta. Tá começando, né? Mas, de novo, para quê? Se você pratica pensando em para quê, nos benefícios... Não, você não está praticando de verdade, tá? Você está no nível do tal de mindfulness, que está na moda atualmente, que sim, traz benefícios para a saúde, né? Traz alguns benefícios emocionais, psicológicos, mas... Não traz a transcendência, não traz as metas verdadeiras de nossa prática, do budismo, da libertação definitiva de todo o sofrimento. Tá? Ok, nós temos... diante de uma situação extrema, eu ainda sinto necessidade de rezar para alguma entidade. O velho costume cristão. O Zen budista, como deve proceder? Posso rezar por Bodhisattva Kanon? Pode. Né? E simplesmente entendendo que você vai estar rezando... concentrando, sim, cultivando esse arquétipo dentro de você mesmo, essa energia dentro de você e, consequentemente, dentro dos outros. E focando a mente na questão do cultivo, sim, da compaixão, Porque Kanon Bodhisattva simboliza, é arquétipo que simboliza compaixão. Né? Pode, é uma boa prática. Nós temos toda uma liturgia, né? Aí nós vamos e oferecemos incenso para o Buda histórico, depois oferecemos incenso, nem a nossa cerimônia matinal. Na verdade, são quatro mini-cerimônias de gratidão, de agradecimento. Tá? E o último dessas mini-cerimônias é uma cerimônia de fazendo votos, expressando desejo para o bem de pessoas falecidas, de pessoas doentes, pessoas necessitadas. Tá? Então, mas como nós não trabalhamos num conceito de um ser superior, criador, separado e distante, né? Né, em que nós costumamos chamar de Deus, né? E nós não olhamos os bodhisattvas como deuses, né? Com letra menor, como seres separados, distante de nós, mas como lembramos, nós estamos todos interconectados. No nível mais fundamental de todos, não existe separação, não existe dualidade, tá? Esses são todos fenômenos dessa manifestação do mundo material. E simplesmente quando estamos sim recitando o verso, que eu venho fazendo muitas vezes no final de uma atividade aqui pela internet, justamente por causa de toda essa pandemia de doença, né? De mortes e de consequências econômicas, com também suas consequências, né? Perda de empregos, né? Todas essas séries de problemas que vêm como consequência. Então, vou recitando um verso de Kanon, simbolizando compaixão, e simplesmente expressando meu desejo e meio colocando a minha energia, né? Para quem acredita, né? Energia, em coisas sutis que possam estar sendo oferecidas. Então, né? Fazendo, expressando o meu desejo para o bem. E isso já é a prática desse caminho dos oito aspectos, prática dos paramitas, porque eu estou nesses momentos, eu estou cultivando o desejo do bem. Então, eu estou evitando fazer o mal naquele momento, eu estou até fazendo o bem naquele momento. Tá? Então, é excelente prática em todos os sentidos. Deixa eu ler aqui. Conhecer e praticar o Dharma é algo raro. Penso que a ordenação deveria ser um gesto de gratidão por ele e também um compromisso de que o Dharma permanece. Exatamente. Exatamente, né? É isto que deveria ser. O chato é que nem sempre, né? Às vezes as pessoas vêm com motivação não totalmente clara, e às vezes, né, eu dou oportunidade, especialmente no caso de aluno à distância, né? Nem sempre dá para insistir em toda a convivência direta, frio ter certeza da motivação correta, né? Então, eu tenho alguns alunos com quem sim, né? Eu tenho um aluno muito querido que, né, convivência quase diária durante quase 10 anos, né? Ou mais, né? Agora já ficou mais, né? Mas houve um período que era realmente uma convivência bastante íntima, né? Bastante diária. E uma outra aluna que, inclusive, morou junto comigo durante um ano. E aí que se percebe claramente o efeito, o resultado desse tal de transmissão coração-mente, coração-mente, sem dependência das palavras. Porque é um tanto por osmose, tá? Ok. Ok, Diego Felipe, você fez uma pergunta muito, 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 muito importante e boa. E esse é um trabalho que eu também preciso achar soluções, né? Como fazer o Zen chegar às classes mais baixas e de pouca escolaridade? Que é possível? É. Tá? No Japão, o Zen, Soto Zen, se espalhou mais na camada social dos agricultores. Então, quer dizer, o equivalente do povo mais simples, tá? Né? Enquanto que o Zen Rinzai foi mais com a camada social dos samurais, né? E dos nobres, tá? Então, essa é uma coisa... Sim, Diego, é possível, né? Agora, o problema é que eu ainda não descobri como fazer chegar a entrar pela porta, tá? Porque é óbvio, a gente tem que falar um pouco mais diferente, mas não tão diferente, né? Eu vi os mestres lá no Japão. Eu vi o público nas cerimônias grandes, né? E simplesmente uma fala leve, agradável. Você vê mesmo esse Dharma Chat, né? Eu vou muito mais falando da vida do que realmente falando, né? Então vamos analisar esse texto aqui, né? Como terças-feiras e quintas-feiras, às 20 horas, aí sim, é aula. E onde eu estou pegando 101 histórias em, inclusive eu montei um blog, na medida que eu vou dando essa aula, estamos gravando e depois postando. E o blog é chamado historiazen.wordpress.com, tá? Então, lá sim, lá eu vou estar destrinchando e buscando a aplicação prática, né, daquele texto. Mas aqui do Dharma Chat, né, quantas vezes eu tenho pego textos, né? Vai dando uma olhada. Quantas vezes eu venho levantando conceitos budistas? Não muitas vezes, né? De fato, eu fico até preocupado de levar a acusação que não estou ensinando budismo no Dharma Chat, né? Justamente por estar então, que é possível chegar, sim. O nosso desafio é de ajudar que ele chegue até nós, ou que nós conseguimos criar o espaço, tá? Mas, como eu falei, no Japão, o Soto Zen, justamente por ter esse lado, né? O Zazen é fácil, né? Mesmo no nível superficial, de simplesmente sentar e ficar quieto, né? Exatamente. Dizem que o sexto patriarca do Zen era analfabeto e de família pobre. Ele era lenhador, Ele é lenhador. Ouviu uma recitação de sutra e pá! Uau! E foi atrás. Aí ele conseguiu entrar num mosteiro e lá como servente. Né? Ele não estava aceito como monge. Tá? Mas, olha o sutra do sexto patriarca. Né? Ele tem esse nome. Então, o Dharma pode ser entendido pelos analfabetos, né? Pelos não intelectuais. É, se vocês prestam atenção em alguns dos outros Dharma Chats e outras aulas, eu tenho reclamado, porque não, eu chego a ficar bravo. Porque eu fico justamente, porque onde é que estão falhando que eu não tenho membros de outras cores de pele nessa sangha, eu não tenho membros de outras etnias nessa sangha ainda, né? O máximo que nós temos, por enquanto, é uma assistência a uma comunidade indígena. Mas assistência, né, como se fosse, né, botando eles para baixo e nós fazendo caridade, né? Então, por que não estamos conseguindo realmente, né, despertar curiosidade e interesse deles, né? E sem querer desvalorizar o pajé, não, muito pelo contrário, eu adoro os pajés, eu treinei em xamanismo, tá? Eu ainda tenho o coração de xamã, me dá um tambor, ó, eu tô lá, eu viajo, tá? Então, não tô interessado, muito pelo contrário, eu gostaria de estar usando também as nossas práticas para ajudar eles a serem mais firmes na cultura e na religiosidade deles, tá? Porque a prática do Zen, o benefício, aí lá vamos de novo, né? Para que serve o Zen? Mas, como diz o Dalai Lama, né? Para o cristão, ele quer, através dos ensinamentos budistas, ajudar o cristão a se tornar um cristão melhor. Não? Então seria a mesma coisa. Não? Eu gostaria de poder, sim, estar ajudando a fazer uma pessoa indígena ser uma indígena melhor, mais centrada, né? Com mais autoconhecimento, com mais sabedoria, com mais visão correta. Percepção clara, tá? Então, e estamos procurando esses meios. Então, vamos torcendo que nós conseguimos, enquanto que eu ainda estiver viva, eu quero muito ver o Zen ficar menos só de brancos de classe média para cima, tá? Que ainda não está correto. Ainda não estamos levando esse paz e tranquilidade para todos. Para todos que precisam, tá? Então, era mais ou menos por aí que eu queria falar. Já estou passando do horário, porque a ideia do Dharma Chat, o ideal era de 30 minutos. Eu já fui para 45, peço desculpas, tá? Então, fica o convite, quem se interessar, passe o seu número de telefone para o WhatsApp, para entrar no grupo de Sui Brasil, para receber as notificações das atividades de terças e quintas, tá? E também, quem tiver disponibilidade e sentir isso no coração também, para participar, colabora, inclusive financeiramente. Né? doações são sempre muito bem-vindas, porque infelizmente o banco não aceita fumaça de incenso para pagar aluguel. Não. Tá bom? Então, com isso, vamos encerrando. Então, não vou fazer o verso de Canon hoje, justamente porque eu já passei muito do horário, tá? Então, eu agradeço a atenção de todos. E né, vocês fizeram perguntas excelentes, então, havendo interesse, entre no grupo, colabore e traga essa energia, essa vontade, essa preocupação para cá, para que a gente possa vencer essas barreiras e alcançar esses outros camadas sociais, esses outros grupos sociais, tá bom? Ok, então vamos fazer o dedicatório e encerrando por aqui. Que os méritos em nossa prática se estendam todos universalmente e nesse momento especialmente para os que estão sofrendo das consequências da pandemia de coronavírus e das questões econômicas e proteção para todos aqueles profissionais que estão no chamado linha da frente também, para que todos juntos possamos realizar o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. Então, aqui eu acho que o Instagram, vou encerrando, eu vou apertar concluir, tá? Então, e aqui é Facebook, deixa eu ver como que eu encerro, encerrado, tá bom? Até a próxima, encerrando, foi encerrado, esse foi o Instagram, e aqui no YouTube, esses equipamentos, tecnologia, tá bom? Encerrando, ai, perdi a mensagem, tá aqui, aqui está, parar, muito bem. Ok, então, teoricamente, eu pedi para parar. Vamos ver se para. Ok. Ok, então, muito bem. Okay.